Boa noite, então, os colegas que fazem o curso consultório, o exercício da prática da filosofia clínica. Hoje nós conversaremos sobre um assunto e com autores de áreas vizinhas que constituem um dos problemas graves da nossa época, assim considerado tanto pelo aspecto de quem não tem um contato mais próximo com a clínica, mas também na clínica, como vocês verão nos nossos diálogos. Hoje nós conversaremos sobre incesto. E separei para nossa conversação um livro de uma psiquiatra que dedicou a maior parte do trabalho dela, desde estagiária até a aposentadoria, praticamente na universidade, essa psiquiatra, a esse tema, que é a Renshaw, doutora Renshaw. E aqui no Brasil foi publicado pela editora Roca. Sem mais delongas, vamos direto ao nosso trabalho. Bem, já no início da obra dela, ela nos propõe um prefácio sobre a dificuldade do tema. Olhem o que ela escreve aqui, ó. Na mitologia, o indivíduo que pratica o incesto é severamente castigado, mesmo que não o tenha praticado intencionalmente. Édipo foi destruído pelos deuses, embora sem o saber tivesse violado o tabu. A queda do rei Arthur e seu envolvimento sexual, que, sem ser do seu conhecimento, era com sua meia-irmã. Em Crime e Castigo de Dostoiévski, Raskolnikov matou a velha que simbolizava o incesto. Todos os estados dos Estados Unidos consideram crime o coito ou casamento incestuoso. A severidade da proibição é proporcional ao grau de parentesco, variando as penas de 1 a 50 anos de prisão. Essa obra aqui ela é da década de 80, então muitas dessas questões aqui passaram por revisão em alguns dos estados norte-americanos. O livro foi publicado em 1984. Sim, vamos adiante apenas para que vocês soubessem aqui o contexto. Nos Estados Unidos, entretanto, o conceito de incesto como crime é em geral definido mais amplamente do que em outros países. Muitos estados dos Estados Unidos ampliaram os graus de parentesco proibidos, passando a incluir entre eles, além dos parentescos pai-filha, mãe-filho, irmão-irmã, também aos parentescos avó-neta, tio-sobrinha e primos de primeiro grau. A proibição legal do incesto em outros países tem apresentado uma tendência a se tornar mais restrita à medida que a unidade familiar diminui socialmente. Porém, a lei na maior parte dos Estados Unidos tem permanecido inalterada, embora seja mais prevalente a família nuclear com um menor número de comportamentos e componentes. A lei do incesto em muitos estados dos Estados Unidos não abrange as relações sexuais não consanguíneas, como entre pais adotivos ou padrastos e suas crianças. Portanto, essas regulamentações parecem estar baseadas na hipótese de efeitos biológicos prejudiciais, sem levar em consideração o impacto psicológico. Muitas dessas regulamentações foram adotadas antes de se tornar comum a situação de padrasto ou madrasta decorrente de uma taxa de divórcio de 50%. De qualquer forma, o padrasto ou madrasta podem estar sujeitos a serem processados por contribuírem para a delinquência de um menor ou por molestarem um menor. Aqui na apresentação do livro de Ralph Slovenko, apresentando o livro desta médica, ele coloca parte da problemática. Vejam que sequer do ponto de vista da lei há exatamente uma conformação que diga isto é, isto não é, isto envolve, isto não envolve. E ainda assim, quando se fala usualmente em incesto, já para muitas pessoas a demarcação é exata. Não é assim por aproximação ou que varia conforme o estado, conforme a legislação. Isso é uma das partes do problema. Apenas uma das partes do problema. Há outras muito graves que nós veremos a seguir. E chegaremos então como em filosofia clínica nós vamos atender, nós vamos tratar essas pessoas. Para isso, esta médica, a Henshaw, ela nos diz assim, ó, em 1964, como médica missionária, presenciei meu primeiro caso de incesto. Uma mulher solteira, 20 anos, inconsciente, desidratada e grávida de 6 meses, foi trazida com queimaduras atingindo mais de 80% do corpo, queimaduras decorrentes de autoimolação. Após a reposição de líquidos por via endovenosa, a mulher recobrou a lucidez. E eu então lhe perguntei a razão da tentativa de suicídio. O bebê, disse ela, quem é o pai? É meu tio. Qual a idade dele? 60 anos. Ele sustenta a família. Ela entrou em coma e morreu. Boa noite ao pessoal que está chegando. Bom, vocês sabem, acima de 70, 75% quando a pele sofre um dano dessas proporções, a pessoa vem a óbito. Estamos recebendo aqui no Instituto Pacter o Claudinho Fernandes, de São Paulo. Seja bem-vindo, querido. Sempre assiste o nosso curso à distância. Hoje está aqui para a Semana de Estudos. E o Gilson também, que está na Semana de Estudos. A Mari Lúcia, que bom receber os colegas. Esses que estão chegando agora, então o tema que estamos trabalhando hoje é incesto. É uma aula mais curta, tá bom? Mas esses que estão aqui, em seguida verão Freud, no qual outra turma, hoje ainda, tá bom? É, vamos, presente. Os que estão em casa receberão como presente a aula depois sobre Freud, tá? Que começa logo a seguir. Então vejam a experiência dessa médica logo na residência dela, em psiquiatria, ela já atende um caso dessa ordem. E ela conta que aí ela passa em tempo integral a se dedicar para esse assunto. Bem, como terapeutas e como filósofos clínicos, qual seria o nosso posicionamento a respeito disso? O livro desta médica foi escolhido pela visão multidisciplinar que ela traz e que para nós interessa muito pela nossa conversação com as outras áreas. Ainda que na hora que eu entrar no tratamento que ela propõe, vocês talvez estranhem muito. Mas lembrem, ela está trabalhando a partir de uma ótica, de uma perspectiva, né? Ela já problematiza de cara a questão, mostrando como é difícil separar certos vetores. Observem aqui, ó. Uma mãe, ao amamentar seu filho, pode bastante comumente experimentar excitação sexual devido à estimulação do mamilo por seu bebê, ou mesmo com a bomba de tirar leite. Essas são excitações fisiológicas, as quais as pessoas podem ou não interpretar como eróticas. Uma mãe, ao amamentar seu filho, pode ficar preocupada, porque esses sentimentos são provocados pelo bebê ao invés de o serem pelo marido. Porém, incontáveis milhares de mães que amamentam não são incestuosas. Esses sentimentos sexuais normais do dia a dia devem ser sentidos, compreendidos e controlados como parte da maturação sexual no decorrer da vida. Bom, explicado assim, teoricamente, parece bastante plausível. Na prática, será assim? E será tão fácil separar apenas em dois conteúdos, quer dizer, ou o prazer da amamentação, ou o prazer da sexualidade, cada uma nas suas áreas, e se mesclam. E mais, e se a pessoa não sabe ela diferenciar quando isso ocorre? Pode acontecer, não é? Da pessoa não saber diferenciar quando esses elementos ocorrem. Como ela vai separar isso? Então, mais adiante ela coloca assim na obra: o incesto geralmente desperta fortes sentimentos de aversão em culturas em que este é rejeitado de fato. Algumas dessas emoções negativas impedem uma avaliação objetiva das pessoas envolvidas, do contexto em que o incesto ocorre, ou da situação a ser avaliada por profissionais ou por outras pessoas. Poucas pessoas, diz essa médica psiquiatra, incluindo médicos e profissionais de saúde, podem confortavelmente discutir o incesto com a necessária profundidade e detalhes sexualmente explícitos, sem se sentirem incomodados, confusos, experimentando emoções conflitantes. Olha, vou dizer apenas, claro, pela minha experiência, e cada um de nós tem a sua. Mas eu concordo com ela. Ao longo desses anos todos, não são muitas as pessoas que eu noto conforto no consultório para poder conversar sobre esse tema, dada a nossa própria herança cultural, a nossa formação, né? E ela questiona aqui fortemente um dos estudos mais impactantes e famosos, que é o de Kinsey, de 48, sobre o comportamento humano. Olha o que diz esse estudo. No sexo, sobre o comportamento humano no sexo masculino, a incidência de incesto foi considerada insignificante. Aí, segundo o autor Kinsey, ocorre mais frequentemente no pensamento dos clínicos e dos assistentes sociais do que na realidade. Olha só que interessante. Ela contesta isso. E ela contesta dizendo assim: sabemos mapear esses fatores? Por exemplo, ela vai questionar se um fator de sedução de um familiar para com outro se entraria nesse critério? Pode ser mensurado? Pode ser mapeado? Ela discorda dessa pesquisa. Ela acha que é muito maior, mas que é difícil de mensurar. Ela concorda com esse tema. Os colegas que chegaram agora, tem um cafezinho quente, podem pegar cafezinho, tem lanche aqui, ok? Fiquem à vontade, toalete, não preciso já entrar na aula, fiquem bem à vontade, tá bom? Não tenham pressa, tá? Tô chegando de viagem agora? Não, não, tá. Bem, então ela vai abordar agora, fazer uma leitura multidisciplinar. Uma das questões nesta obra que me chamou a atenção é que ela entra forte em elementos como, por exemplo, o estruturalismo. Vai entrar via Malinowski, via Claude Lévi-Strauss, e vai colocar nas concepções deles também. Quer dizer, muito a dialética muito interessante para as nossas conversações aqui. Vamos lá, vamos ver. Uma questão acadêmica pertinente pode ser levantada, nos diz a autora. O incesto é um valor absoluto de ordem moral ou apenas relativo dentro de certas circunstâncias? O filósofo clínico diria: não, é relativo diante de certas circunstâncias, temos que ver as bases categoriais, os contextos. Ela mesma na obra vai falar de certas tribos que aceitam, que usam inclusive como moeda de interseção com outras tribos, não é? E outros lugares não. Quer dizer, então estaríamos falando de uma questão relativa, mas existe uma base biológica muito forte desaprovando, por exemplo, isso. Como nós já veremos adiante. E o que a religião tem a ver com isso? O que a religião foi fazer nesse assunto? É da esfera, da alçada dela? De que maneira a religião vai fazer um link com isso? É pela esfera da moralidade, da ética? É aí que ela vai questionar? Existe um impedimento anterior? Ela responde aqui o seguinte, ó. A ignorância em relação, por exemplo, em consequência da criação separada, é geralmente considerada como um fator de isenção. O perigo de morte ou uma emergência poderão permitir a desobrigação das leis religiosas sobre o incesto. O assassinato é um outro forte tabu social, mas não é um valor moral absoluto, visto que a igreja, a sociedade e o sistema legal da sociedade reconhecem os momentos em que o assassinato é adequado, guerra, autodefesa ou castigo de certas ações. Subsistem muitas questões morais difíceis em relação ao incesto. E aí ela vai citar inúmeros casos. Por exemplo, ela cita aqui num dos casos da antiguidade, um incesto real que ocorria entre os faraós e também entre os cidadãos egípcios das dinastias 17, 18, 17, 18, dos Ptolomeus. Cita muitos exemplos. Roma, ela diz, ó, a mudança das atitudes religiosas favoreceu a reforma e o movimento protestante, assim como a contra-reforma na Igreja Católica Romana. Juntamente com outras reformas, as leis sobre incesto foram liberalizadas, de forma que hoje em dia a dispensação para casamento entre primos de segundo grau e em muitos casos entre primos de primeiro grau é prontamente assegurada pela maioria das religiões ocidentais. Ou seja, estamos lidando com um assunto que parece mudar agora as feições dele, não é? Mas assim que ele entrar na casuística clínica, vocês vão ver de novo o peso e a relevância que em muitos casos ainda ocupa. Ainda não é fácil para uma grande parte da humanidade lidar com isso. E temos alguns casos notórios, Woody Allen, não foi? E sobretudo, quer dizer, há várias questões aqui no que se refere ao Woody Allen. Foi a Mia Farrow que chegou um dia em casa e viu fotos descuidadas que foram deixadas, e a partir dali ela chama a filha adotiva e descobre o que estava acontecendo. E aí ela vai para a imprensa e tudo. Agora, recentemente, esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de um casal de pastores, né, que muito famosos aí na mídia, em que ela há algum tempo vem estranhando o comportamento do marido e ligou para a médica dele para saber o que estava acontecendo, e a médica falou: olha, estamos lidando com um caso de homossexualismo, um caso assim e tal. E aí ela, quando vai conversar com o filho dela, o filho conta que o padrasto havia tido um comportamento que para aqueles padrões ali não são aceitáveis de modo algum. E vocês viram na imprensa a repercussão imensa disso. Ah, então nós temos, na nossa época, isenção para lidarmos com esses tipos de questões, acham? Acham que quando na clínica filosófica vocês se depararem com questões como estas, nas quais a própria orientação da clínica contradiga um preceito social, religioso, de época, acham que nós seremos bem entendidos? E olha, não nos compete como filósofos dizer é isso ou é aquilo num caso da clínica. Em boa parte das vezes, não. E, no entanto, estamos diante de um dilema tremendo aqui. A autora vai citar nas várias religiões. Cita o Concílio de Latrão em Roma, em 1215, faz inúmeras citações aqui de problemas. Bom, do ponto de vista biológico, haveria algum impedimento? Vamos deixar o ser humano de lado por um tempo. Se você tem um amigo que é agrônomo e você pergunta a ele: escuta, podemos fazer o cruzamento, por exemplo, daquele touro com a própria filha? Faça uma enquete. Sabe o que vocês vão obter como resposta? Um categórico não. E quando perguntarem por quê, ele vai dizer a vocês: enfraquece. Enfraquece. As novas matrizes nascem com problemas. Não estamos tratando de seres humanos. No que concerne a seres humanos, seria assim também? Vamos ver o que essa psiquiatra nos diz. Está atualmente claramente estabelecida a partir do estudo genético de pedigrees humanos que a mutação ou mudanças do material cromossômico é bastante esporádica e é mais importante em condições não familiares do que entre indivíduos de uma mesma família. Muitas pessoas são portadoras de doenças congênitas, porém não manifestam a doença. Entretanto, se estas pessoas se acasalam com uma pessoa parente consanguíneo ou ao acaso que porta um gene recessivo similar, poderão ter alguns de seus filhos afetados. Há uma alta incidência da doença de Tay-Sachs entre judeus asquenásicos, os judeus asquenásicos, por conta da pequena quantidade que eles tinham, eles foram praticamente permitiram que acontecesse, e é bem conhecido o resultado disso. Não é preciso ir longe. Você vai aqui nas aldeias açorianas, ao sul de Santa Catarina, ali na região de Laguna, e você encontra vários problemas dessa natureza também. Ok? Casamentos consanguíneos e relacionamentos que geraram alguns problemas biológicos. Aí ela fala, porém, não há história de cruzamento endogâmico. Para explicar esse fato, devemos lembrar que, embora cada pessoa seja geneticamente única, há similaridades entre as pessoas. Os filhos se assemelham aos pais, irmãos às irmãs e também outros parentes se assemelham mais entre si do que com pessoas não relacionadas. As semelhanças genéticas podem se estender além da família, para outras pessoas do mesmo grupo étnico ou geográfico, uma vez que as pessoas não se casam totalmente ao acaso, mas geralmente se casam com alguém que compartilhe da mesma base cultural. E então ela faz uma enorme citação de dados aqui: Japão, Índia, e vai longe com a explanação dela sobre os aspectos biológicos. E do ponto de vista antropológico, os antropólogos, e vocês sabem, saiu agora o ranking, não é? A nossa USP ficou entre umas das 10 aí do mundo em antropologia. Eu tenho um departamento forte, filosofia nem aparece lá no ranking. De certa maneira, a antropologia tem muito da filosofia, né? Ela inicia a questão aqui com uma indagação. O incesto é ubíquo, ou seja, está em todo lugar, ele é universal. De uma perspectiva antropológica, uma questão válida sobre o incesto seria: os nativos praticam ou proíbem o incesto? Uma pesquisa transcultural de 54 tribos que constavam nos arquivos da área de relações humanas, selecionadas ao acaso, revelou que o incesto é ubíquo. Nos Estados Unidos, segundo Harris, Kinsey e seus colaboradores, eles encontraram que em uma amostra de 12 mil indivíduos, o incesto dentro do núcleo familiar ocorre com uma frequência de 5 por mil. A poligamia é tolerada em muitas tribos. Algumas permitem casamento entre primos fraternos, porém a poliandria fraterna raramente é observada. Embora ainda mais raramente, é o incesto real, onde o rei ou a rainha podem ou devem esposar um filho, embora uniões dessa espécie sejam proibidas para os reis mortais. A partir de uma enorme quantidade de dados tribais, selecionamos seis tribos para discutir essa prática. E aí ela vai citar como ocorre nessas tribos. Por fim, nesta parte antropológica, ela pergunta: o tabu do incesto é exclusivamente humano? Tentativas de explicação de um aparente tabu do incesto encontrado no comportamento de primatas não humanos levaram a estudos de campo em oposição a observações realizadas em animais em cativeiro. Estes estudos detectaram uma aparente evitação da cópula mãe-filho entre vários gêneros, inclusive os chimpanzés. Então haveria algo biológico que faz esse afastamento? E aqui nós temos problemas filosóficos de grande monta. Um afastamento biológico seria determinante em relação a uma aproximação, não digo cultural, mas existencial? Por exemplo, uma mãe e um filho poderiam ter afinidades que desenvolveram de tal maneira que permitisse uma aproximação dessa natureza, ainda que biologicamente, culturalmente, fossem desautorizados? E se for determinante essa aproximação existencial em detrimento das outras duas, isso legitima, valida, endossa esse tipo de relação? Estaríamos lidando apenas então com aquilo que é determinante, portanto seria aceitável, ou outros fatores entrariam nessa discussão? E quais seriam esses outros fatores? Querem ver um dos primeiros que torna isso bastante problemático? O fator do sintoma. Se eu for validar algo simplesmente porque é determinante, as pessoas então na clínica vão justificar, não, mas descobrimos essa afinidade ao longo da vida e ela é muito forte e às vezes podem até endossar por uma teoria, por exemplo, vamos supor, entre as muitas que ela cita aqui, uma teoria qualquer reencarnacionista, não ocidental, de tribal, que mostre que há uma espécie de animismo. Lembram como é que funcionam algumas religiões animistas africanas? Quer dizer, o sujeito morre, a alma se desloca para um objeto próximo, pode ser às vezes uma árvore, uma pedra. Nesse sentido, por um fator reencarnacionista, as pessoas se reencontram, foram às vezes marido e esposa. Não estou dizendo que é assim, ok? Estou ilustrando uma teoria que vai permitir a possibilidade disso, endossá-la. Então, nesse caso, um fator de religiosidade poderia endossar uma afinidade existencial no sentido do incesto, permitindo esse canal, ainda que socialmente, biologicamente, não seja assim. Nesse caso, seria, então, as questões se resolveriam por determinações tópicas? Não há mais nenhum fator que entraria nessa conversação? Assim, se somos criaturas indexadas em uma época, em uma sociedade, precisamos cumprir normas, leis, métricas e conversações que vão da linguística a outros aspectos, ora, meu Deus do céu, nesse caso, quais seriam esses outros fatores? Às vezes, por exemplo, a família dessas pessoas desautorizará isso e terá força e terá estrutura para isso. E não se trata de um fator que é justo, injusto, certo ou errado. Estamos tratando de existência, vai muito além de tudo isso. Estamos querendo compreender a questão para, quando nos depararmos com ela no consultório, não ficarmos engessados por um critério, um prejuízo que pela força da constituição de uma norma, que muitas vezes vai flagelar a alma humana, institui ou destitui esses preceitos. É isso? Parece que eu estou vendo algum aluno que pegou a aula pela metade e diz: ele está defendendo ou está aprovando? Não se trata disso. Quem somos nós? Se nós defendemos ou aprovarmos sem conhecer a alma humana, o que somos? Agendadores aí. Não somos filósofos nesses casos. E a autora entra, então, numa das partes mais delicadas do trabalho, que é o fator familiar. Tá bom? O fator familiar. Ela diz: já que incesto é literalmente um assunto de família, a avaliação e controles clínicos compreendem estudos de cada família nas quais ocorre o incesto. O que realmente tem importância para os clínicos é pesquisar no sentido de um melhor entendimento do porquê da ocorrência do incesto e os possíveis modos de lidar com ele. Isso é filosofia clínica que ela está falando. Tá vendo? Quer dizer, entender o que houve e como vamos lidar com isso. Ela mostra então um amplo estudo e demorado de deveres e de fatores familiares. Olha aqui, ó. Ela diz: iniciamos a pesquisa através do estudo da estrutura e deveres da família, dos fatores que conduzem ao impedimento do incesto, dos fatores que incentivam o incesto e das falsas acusações de incesto. Teoricamente, um relacionamento saudável entre o casal é a melhor proteção contra incesto, pais-criança. Mesmo num relacionamento matrimonial saudável, entretanto, a psicopatologia, por exemplo, desarranjo de personalidade, abuso alcoólico, de drogas, psicose, podem pressionar e abrir caminho através da barreira do incesto. Aqui vocês já viram o abismo que se abre em relação à filosofia, não é? Quer dizer, o que é isso? Um relacionamento saudável entre casal? O que é isso aqui, ó, de. O que seria a psicopatologia aqui? Ela nos apresenta uma série de caracterizações e então ela vai agora cadenciar aqui os elementos. Ela fala, primeiro ela vai falar das prevenções, tá? Então vamos ver aqui esses aspectos. A prevenção do incesto pode talvez ser acompanhada por um ensinamento explícito, otimizado sobre a expressão adequada de afeto, toque, amor, sexo. O afeto é considerado como um comportamento altruístico, com significantes diferenças culturais de sua expressão. Tanto é uma forma verbal ou não verbal de comunicação, incluindo olhar, fala, tocar, confiar, interessar-se, etc. Há muitas definições de afeto: sentimento gentil, afeição, estima sincera. Então, ela coloca isso como um dos primeiros itens. Depois, ela nos menciona o ensinamento e aprendizagem do direito de privacidade e da recusa do sexo inadequado. Colocado isso em palavras parece tão, né, tão mensurável, tão. O que seria a recusa do sexo inadequado? Olha, nós convivemos, nós somos terapeutas. Quantas vezes nós já vimos casais que às vezes um faz sexo com a outra pessoa por pena, às vezes está dissociado, está ali na cama, mas está com uma outra pessoa fazendo sexo, na verdade. Esses postulados em filosofia clínica, nós não temos essa régua tão exata assim, né? Nós precisamos de uma instrumentalização muito demorada. No entanto, isso que ela coloca desta forma aqui, didática, logo em seguida ela se aproxima de novo dos nossos conteúdos filosóficos, trazendo outros elementos. Ela coloca uma série de questões educacionais, desde, por exemplo, a maneira franca com que pessoas dentro de uma família falam, o sexo, por exemplo, que muitas famílias simplesmente ele não existe, não é nem falado, ele não existe, ele foi erradicado do âmbito do dicionarista familiar. E ela coloca isso como certos problemas, o fato de acobertar, disfarçar, torcer, ela coloca como um dos problemas muito graves que podem levar a isso. Ela, um dos problemas sobre a nova família, vejam que essa obra é de 1984. 94, 2004, 2014, lá se vão 32 anos dessa obra. E, no entanto, ela pelos fatores antropológicos, aquilo que havia nos Estados Unidos de então, naquela década de 80, se assemelha muito à nossa classe média alta de hoje em certos preceitos de valores. Então, naquela ocasião, quando lá o divórcio já era aberto e aqui sequer estava começando, né? Olha o que ela coloca para aquela época e que vale para nós hoje. Pode haver, portanto, muita sensatez em usar e repetir seu novo pai, sua nova irmã, como reforço em famílias recentemente constituídas. Ela coloca que isso é um fator que previne esse tipo de contato. Ainda que a gente saiba que o limite entre a afeição, os cuidados não sexuais, altruísticos, o contato afetivo, a atração sexual, as percepções dentro disso, mas ela diz, infelizmente, muito poucas pessoas estão conscientizadas dessa grave consequência. E aí ela faz um longo relato de fatores que incentivam a ocasião e o ato do incesto, né? Relacionamento sexual matrimonial que é rompido, experiências anteriores com isso, com incesto, costumes relacionados a isso, que vão de brincadeiras infantis até outras coisas mais, uso de drogas, ela coloca como um, e o elemento da psicopatologia que deve ser considerado, pessoas que têm problemas que em psiquiatria são ditas patologias, né? Aí ela nos apresenta como vão se mostrar esses casos. Sobretudo, ela diferencia em dois grandes ícones. Primeiro, o fator da crise e depois o fator ocasional. Da crise é quando o elemento está deflagrado, a pessoa entra no hospital e tal. E o elemento ocasional é quando no âmbito da clínica você está tratando de uma outra coisa ou nem a sua área. Aqui na obra ela cita o caso de um médico que tratava diabetes e tal, e no meio da conversa a moça fala para ele o que estava acontecendo. E ele fica perdido. Ele diz, nossa, mas não é nem minha área, como é que eu lido com isso? Não é? Vamos ver então os dois casos que ela cita aqui. E aqui ela desafia muito a nossa abordagem profissional de lidar com assuntos, tá? Então ela vai separar aqui na crise e no fator incidental. A maioria das crises de incesto envolve uma criança ou um adolescente. O incesto adulto apenas ocasionalmente evolui para uma crise. E ainda assim, quando isso acontece, a crise não é do participante, mas de um observador, como um membro da família, um vizinho, um profissional. Se uma terceira pessoa descobre ou se angustia quanto a um possível contato sexual entre membros de sua família, a sua reação pode variar desde o silêncio até a comunicação dos pais, professores, atendente escolar, vizinho, ministro ou policial. Segundo a autora, para tratar isso é necessário uma gama de profissionais multidisciplinares. Não apenas por... Hoje é corriqueiro nós falarmos isso, né, das conversações multidisciplinares, mas ela coloca o fator legal. Às vezes um psiquiatra vai diagnosticar, prognosticar, mas quem vai poder tomar ação é o assistente social. Ele é que vai poder separar, às vezes, a criança da família, colocar sob a guarda de uma tia, de uma avó. Quer dizer, então um profissional ela acha precário que cuide da situação. E aí ela cita aqui, ó, uma rede grande de profissionais que ela cita. Inclusive, do ponto de vista jurídico, é importante ter pessoas desta área. E aí, claro, lembrem, o foco dela é a perspectiva de uma psiquiatra. Olhem entre os trechos que ela coloca. Geralmente, os problemas de pedofilia são duradouros e difíceis de serem tratados, exceto quando são temporariamente refreados por uma prisão. O uso de hormônios femininos para diminuir o impulso sexual e a terapia comportamental para tentar causar aversão são métodos controversos e não curativos. Se ela soubesse como isso é controverso em filosofia clínica, inclusive a afirmação dela. Quer dizer, ela condena o método, mas não o fato em si. Não é? Que coisa. Mas é parte da nossa caminhada, não é? Fazemos isso muitas vezes também na clínica, nas nossas tentativas de diferenciação. Pensar e discutir o relacionamento sexual de uma família, normalmente causa tensão, desconforto para o profissional. Um recuo momentâneo, uma tendência a evitar um contato maior com o problema, dando um cuidado médico superficial, sem que perguntas explícitas sejam feitas, não fazendo seguimento do caso e não insistindo em caso de falta do paciente à consulta. Quando eu ler a vocês agora as perguntas que são feitas, vocês dirão: isso nem remotamente pode ser filosofia clínica. Vejam agora a apresentação incidental. Como parte da anamnese, um médico perguntou: como estão as coisas em sua casa? A menina, portadora de diabetes juvenil, contou ao médico que seu padrasto, que era alcoólatra, costumava tentar entrar no seu quarto à noite para molestá-la, e que ela colocava um armário em frente à porta e guardava uma faca de cozinha sobre o travesseiro. A mãe foi chamada pelo médico, mas não acreditou no que a menina de 16 anos de idade contou, dizendo que seu segundo marido era impotente. Ela disse ao médico que a menina não aceitava o casamento e que por isso criava histórias. Mais tarde, o médico relatou que, abre aspas, "eu não sabia como lidar com o caso, eu tenho uma clínica de diabetes muito movimentada e eu não tinha tempo. Eu disse à mãe para ir para os colegas psiquiatras, eu não as vi novamente." Fecha aspas. Quantas vezes esses casos incidentais são tratados dessa forma? De fato. Dentistas relatam isso. Aqui mesmo, no Instituto, certa ocasião, um colega dessa área falou, né, que ficou assim: puxa, como é que eu lido com isso, né? Eu sou um dentista, não tenho formação psicoterápica para lidar com essas coisas. Mas onde isso vai desembocar, onde isso surge, não é? E na área, e como surge? Talvez pudesse ter ajudado se o médico tivesse feito contato algumas perguntas à menina, sem acompanhante como. Vejam as perguntas que ela sugere. O que você quer dizer com molestar? Ele tentou de alguma forma violentar ou machucar você? Que parte do seu corpo ele costumava tocar? Com que frequência isso acontecia? Ele estava bêbado quando fez isso? Onde está sua mãe à noite? Você contou para sua mãe ou qualquer outra pessoa? O seu padrasto tem um emprego? Ele tenta com as suas irmãs ou com seu irmão? Como está o seu relacionamento com a sua mãe? Com que frequência você vê seu pai natural? Na filosofia clínica, nós perguntaríamos, se fosse o caso de perguntar, com base no breve relato historiográfico da pessoa. Aqui, sem saber, já é induzido uma argumentação derivada, e há pessoas que não fazem argumentação derivada. Se você jogar uma pergunta, uma interrogação, alguns farão como resposta o silêncio. Não falarão. E não falarão não porque não tenho o que falar, é porque você entrou com uma argumentação derivada, quando poderia entrar com um atalho, com um percepcionar, um roteirizar, quer dizer, de onde o terapeuta já elege o caráter da diretriz de abordagem, a prioristicamente. Como pode? Aí, finalizando a nossa aula de hoje, entramos na parte do tratamento. Bom, se falamos em tratamento do incesto, já estamos admitindo que é algo que merece tratamento, não é? E aí temos problemas filosóficos de grande envergadura, de grande monta aqui, muito sérios aqui nós temos, de toda a natureza, né? Se assumimos já como a autora coloca, como uma patologia, como uma doença, como isso, filosoficamente nós não sabemos, nós temos que pesquisar, não sabemos que filósofo é esse que, ao invés de amigo da sabedoria, se torna dono dela, a ponto de dizer é assim. Então, vamos mudar o nome, não é? Legisladores existenciais. Pronto. Aí a pessoa chega e nós, só nos consulta, e nós dizemos, isso é errado, chibata, isso é certo. É, mas é o que é feito. Só que a chibata hoje é chibata química, é chibata eletroconvulsiva, né? Ou eletroterapêutica, que agora mudou o nome. Que pena. E é assim que mutilamos muitas coisas na alma humana, na nossa, na dos outros. O cenário clínico para os casos de incesto que se apresentam em crises é notadamente diferente do que vem à atenção incidentalmente. Ok. Ela diferencia o tratamento dela, então, nesses dois grandes âmbitos, tá? Um, quando a crise, a pessoa chega e muito mal, e com cheio de sintomas, e precisa ser atendida na urgência, etc. E outra, quando isso surge no meio de uma conversa e tudo. Primeiro, ela questiona sobre a notificação. A quem devemos falar quando no consultório nos é relatado? Do ponto de vista da filosofia clínica, vocês sabem, aprendem durante o curso as questões legais e o que fazer sobre isso, né? Ela coloca aqui que há vários elementos extremamente difíceis e dilemáticos. Por exemplo, ela cita o caso de uma gravidez por incesto. O médico faz o quê? Quando a menina está grávida, tem 18, 19 anos, e diz que foi um tio que a engravidou. Qual é a postura de um médico? Nós temos, por exemplo, um código de ética que nos diz pode e não pode falar, entre outras coisas. Não é? Às vezes a própria a menina tem 18 anos e ela nos diz, olha, não quero que o senhor fale. O senhor é meu terapeuta, estou lhe contando em sigilo de profissão, e agora? Tem 18 anos. O tio fez isso e às vezes fez de uma maneira, deu lá uma substância, a menina se distraiu, etc. Aconteceu, ela não quer que o pai saiba porque o pai é cardíaco. Às vezes você é parente deles, convive com essa família. O que fazer em casos assim? Vamos falar? Vamos denunciar? Qual é a atitude que fazemos? E a resposta está na historicidade dessa menina. Já considerou que isso pode ser inventado? Aqui no livro a autora diz que causas financeiras e econômicas costumam participar muito de fatores de denúncias sobre esse tipo de coisa. Não é? Quer dizer, e se foi uma fantasia? E se ela se apaixonou por... Né? Quem trabalha, por exemplo... Eu dou aula muito para sacerdotes pelo Brasil. Às vezes um sacerdote vai abraçar, vai aconselhar uma paroquiana. Quando ele vê, a menina fantasiou mil coisas e acha que são namorados. E até botou foto nas redes e o cara é um sacerdote. Ele foi... Não é? E hoje, na nossa época, até ele mostrar que não era isso, já foi um problema muito grande, né? Então nós temos questões aqui muito graves. Por isso, cuidado, atenção à historicidade, à estrutura do pensamento, por favor, ok? Não se precipitem aqui já em, sobretudo, em julgar. E ela coloca aqui uma lista de itens. Delineie claramente a queixa principal. Tire uma história sexual explícita do incesto, circunstância, recorrência, resposta. Registre a história de ambos ou todos os participantes. Avalie o estado mental. Determine por que o incesto foi usado como expressão interpessoal por alguns membros dessa família. Explore, registre as resistências. Faça um cuidadoso exame físico. Discuta as possibilidades diagnósticas, dê ao paciente e à família uma ideia dos planos de tratamento imediato, etc. Ou seja, são elementos que em filosofia clínica, muitos deles são compatíveis, não é? Antes de sairmos... Mas na prática é assim? Pois é. Ela diz que o conforto do profissional determina muito o conforto da pessoa que está atendendo. E ela fala que há três reações essenciais, pessoais e profissionais, com relação ao incesto, com relação a ele, que podem ser convenientemente listadas sob os títulos: evitação, atração e ataque. É muito interessante como ela coloca isso aqui, que certos terapeutas simplesmente ignoram. A pessoa fala que houve, que é grave, que ela padece disso, e ele passa reto, vai embora. E ela, para ela, isso teria que ser verificado. Em filosofia clínica, nós sabemos por que às vezes um de nós passará reto. Não é por desconforto. Às vezes isso é um assunto imediato, que é acoberta de fato questões mais que estão de fato promovendo, inclusive, isso, não é? E aí ela dá uma série de itens para que o profissional não se queime. A palavra é dela, queimar-se quanto a isso, ok? De como lidar. Basicamente, informações. Basicamente. E ela repete, então, como coletar os dados, passo a passo, conforme eu li ali para vocês, sobre o tema. Então, ao final da obra, ela passa uma série de recomendações que eu acho muito oportunas, viu, pessoal? Que mereceria uma leitura mais demorada dessa obra, que é, olha a letra, o tamanho da letra da obra, letras miúdas. Ela coloca aqui, ó, uma série de perguntas que se faz, todas elas muito diretivas, ok? Na psiquiatria ela vai colocar isso. Exemplo: a mamãe pode ficar com você, e aí pergunta, por que a mamãe lhe trouxe ao hospital essa noite? Houve alguma lesão? Como aquilo aconteceu? Etc, etc. Depois ela coloca, para evitarmos, em alguns casos, essas perguntas dirigidas. E nos pede para que estejamos alertas para esses indícios. O médico também deve evitar a fácil armadilha de se tornar-se um acusador. E aí ela coloca que até indiretamente a gente às vezes cai nessa. Sabe? Por exemplo, tenha cuidado com estereótipos do tipo precipitador do estupro. Se você faz isso, você já nomeou. Já tem um lado, já tem um que fez isso, né? E aí ela coloca que a clínica está comprometida, tá? Se fazemos o cuidado com como falamos sobre o assunto. Uma das maneiras que vocês aprenderam em filosofia clínica, por agendamento mínimo, é a abordagem por caráter inespecífico. Me conte o que aconteceu. Houve algo? Pronto. Aí você dá. E quando ela entra na fase das técnicas, ela diz que as técnicas diferem muito se é um adulto, se é uma criança, se está sob proteção, se está... E aí ela cita vários elementos da técnica, né? Primeiro, vocês podem fazer abordagem incisiva, que em clínica nós sabemos quando podemos fazer isso. Depois, ela coloca elementos de quando a pessoa está deprimida, quais os caminhos, se é usuária de álcool, quais os caminhos. Quase todos eles passam por uma revisão técnica do passado, segundo o qual a pessoa estipular daqui como adulto uma interpretação racional para o que houve, segundo a autora, isso tende a amenizar vários desses fatores em muitas pessoas. É o que ela diz como ganhando perspectiva. E em seguida ela cita uma série de técnicas aqui. Por exemplo, o diálogo, análise dos sonhos, escrever cartas ao parceiro do incesto, tudo isso são técnicas que ela coloca como um elemento da terapêutica que é útil nesta abordagem. Em filosofia clínica, vocês sabem. Certa ocasião, numa palestra para médicos, eu falei que para muitas pessoas o estupro, por exemplo, não é mais relevante do que um espirro na historicidade deles. Que por várias razões, seja porque o sensorial não é determinante, seja porque elas fantasiaram e abstraíram outras 10 mil explicações, isso na malha intelectiva não causou maior impacto. Mas não houve concordância alguma, aliás, houve fortes críticas sobre esse meu posicionamento, mas eu estava falando de um ponto de vista da filosofia clínica, como fazemos com relação a isto. Chegamos ao final da nossa breve aula de hoje. Vocês receberam isso gravado. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, reflexões do estudo.